Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si que acompanha o programa Eclésia na Rádio Pública. É de livros e autores que falamos por estes dias, em que as páginas que contam histórias são um convite para horas mais distendidas e para mundos que se desenham como novos. Esta noite é com Maria Teresa Gonzalez que conversamos. Professora de formação, deu aulas durante largos anos, mas a escrita falou mais alto e há cerca de 20 anos publica livros com maior regularidade. As suas publicações são um sucesso entre os mais novos e é com eles que privilegia o contacto nas visitas semanais que faz a escolas e a instituições de ensino. Numa conversa com o jornalista Carlos Borges, Maria Teresa Gonzalez afirma o desejo de contar histórias e de fazê-lo tal e qual como o seu pai fazia.
O meu pai era um artista das palavras, verdadeiramente. Era um encanto ouvi-lo. Não precisávamos de televisão para nos distrairmos. O meu pai fazia, até ruídos fazia, quando estava a contar histórias, imitava pássaros, isto e aquilo. Enfim, era assim uma pessoa muito, muito especial, que está guardada na minha memória, no meu coração para sempre. E eu continuo a ter essa ambição de um dia me aproximar desse nível de contador de histórias.
A escritora Maria Teresa Gonzalez recorda ao jornalista Carlos Borges o início do prazer de escrever.
O gosto pela escrita nasceu quando eu tinha 9 anos, não me passava pela cabeça nessa altura vir a ser escritora, mas nasceu esse gosto logo e percebi que era fácil para mim comunicar e gostava muito de o fazer também por escrito. O meu pai era um grande contador de histórias, nós somos 5 filhos e deliciávamos ouvir as histórias contadas pelo meu pai, à maneira do meu pai, e eu queria muito, tinha esse sonho de saber contar histórias, ainda tenho, de saber contar histórias como o meu pai. E de facto, a certa altura surgiu o desafio da escrita através de um concurso a que eu respondi com a Maria do Rosário Pedreira, e assim nasceu o primeiro volume da coleção O Clube das Chaves, que viria a ser enfim, muito divulgada, felizmente, muito conhecida. E desde aí nunca mais parei. Estive 15 anos no ensino, 10 dos quais acumulando também com a escrita, e depois tive que fazer uma opção, porque realmente comecei a receber muitos pedidos de editores, muita gente interessada no meu trabalho, que é uma graça que eu tenho que agradecer a Deus e agradeço. E portanto optei por ficar apenas, por me dedicar realmente exclusivamente à escrita, e não estou arrependida, apesar de ter saudades das aulas, naturalmente.
A professora ficou lá atrás, mas é com regularidade que a escritora contacta com o seu público-alvo, precisamente junto das escolas e entre os mais novos.
Como é que é esse diálogo e que importância é que ele tem?
Para mim é muito importante, porque fico a ter um feedback logo, porque geralmente eu vou às escolas onde já foram trabalhados os livros, alguns livros que eu escrevo, e portanto os miúdos já leram, já pensaram sobre aquilo, já fizeram trabalhos e têm questões que me levantam. E nessas sessões, geralmente o que se estabelece é um diálogo entre mim, entre esses alunos que leram e eu. E portanto, depois palavra puxa palavra e vão aparecendo questões, umas que nasceram a partir da leitura do livro, outras que nascem a partir da conversa que estamos a ter naquele momento, mas são sempre, eu gosto sempre de ir ao encontro daquilo que eles realmente querem saber, daquilo de que eles querem falar, e normalmente querem falar de coisas importantes, de coisas interessantes e não de futilidades.
Levantam-lhe muitos desafios esse contacto?
Muitos, muitos desafios, levantam muitas questões, fazem muitas perguntas para as quais não tenho resposta, mas fico a pensar nelas. É sempre uma mais-valia para mim as visitas às escolas.
Como é que depois, por exemplo, essas interrogações, falando das interrogações em concreto, também ajudam a escrever depois outros livros?
Claro que sim, porque me inquietam, não é? Sou interpelada por questões que normalmente partem das vivências dos miúdos, de situações problemáticas, por exemplo, e são coisas, tudo nasce de uma inquietação, não é? Começo a inquietar-me e a querer saber mais sobre aquilo, e depois acaba por aparecer, surgir uma ideia, uma pista para mais um livro.
Como é que é o processo de escrita em si? Tem de se isolar do contacto com outras pessoas? Procura refúgio, não procura também, vai sempre aproveitando para observar a realidade que a envolve?
A observação é essencial, antes de qualquer coisa é preciso observar, e é do espanto que nasce sempre a obra, digamos assim, não é? Da inquietação, que é outra palavra, se quisermos, para para espanto, embora não seja sinónimo, como sabemos. Mas eu escrevo sempre, a escrita é um ato solitário, não é? Portanto, escrevo sempre sozinha no meu escritório e o meu lugar de escrita é sempre aquele. No entanto, escrevo mentalmente em muitos sítios. Logo de manhã, às vezes, já acordo e já estou a escrever mentalmente. Isso é uma coisa que me acontece desde pequena.
Costuma andar com um bloco de notas, não, com um caderno?
Não. Acho que se a ideia é boa, ela mantém-se, não é? Não vale a pena estar a tomar notas à pressa.
As mais recentes publicações de Maria Teresa Gonzalez afirmam a esperança. Confira aos títulos o livro da Ave Maria e tens uma mensagem.
A mensagem destes livros, aliás, são dois livros, a mensagem é distinta. Um chama-se mesmo Tens uma Mensagem e é especificamente sobre a mensagem que Maria, a Mãe de Deus, veio trazer às crianças, às videntes de Fátima e a todos nós. E o outro chama-se o livro da Ave Maria. A Ave Maria é uma oração também, que é toda ela repleta de mensagens e de esperança.
A escritora Maria Teresa Gonzalez há conversa com o jornalista Carlos Borges sobre a sua escrita e as motivações que a levam a querer contar histórias. Continuo desse lado na companhia do programa Eclésia. Escuta agora Ana Moura, Tens os Olhos de Deus.
Tens os olhos de Deus e os teus lábios os meus são duas pétalas vivas e os abraços que dás, rajos de luz e de paz num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus, num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Em mim que o tempo é curto, lá vem a noite, faz-te mais perto, amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim que o tempo é curto, embarca em mim.
Tempo agora no programa Eclésia para o Minuto Positivo. Escutamos hoje Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. A Cáritas Diocesana de Lisboa tem um grande projeto, por nome Projeto Amigo, faz a recolha de roupa. No fundo é um dois em um, porque é um projeto eco-friendly, amigo do ambiente, e também amigo de pessoas que muito frequentemente, infelizmente, precisam de roupa, de calçado, e até de equipamentos para crianças, brinquedos, etc. Uma campanha recentemente lançada por este projeto levou a que 12 colégios se mobilizassem, externatos, escolas, e reunissem cerca de 4 toneladas de roupa. Roupa que será triada e distribuída por pessoas que precisam, sobretudo aqui na Diocese de Lisboa. E, portanto, sendo um projeto tremendamente positivo, de grandes resultados, eu não podia deixar de passar, sobretudo, esta nota que pretende ser, sobretudo, um agradecimento aos alunos, sobretudo gente muito nova, adolescentes, que mobilizaram seus pais e que conseguiram não apenas dar roupa que já não se precisa, mas até viver com menos excesso. Um dos problemas das sociedades de hoje é que nos habituaram a vivermos de excessos e, portanto, hoje urge a cultura do suficiente. E estes pequenos jovens sentiram-se encorajados e mobilizados a viverem apenas com aquilo que é suficiente e lá em casa, de facto, levar os pais a esvaziar a casa daquilo que não é importante, sendo importante e necessário a tantos outros.
É com a reflexão de Henrique Pinto que terminamos esta noite o programa Eclésia. Amanhã estamos de volta aqui na Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Antes, pelas 15, temos encontro marcado na RTP2. A qualquer hora, encontra-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Tenham uma boa noite e uma vida sempre feliz.